Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor, do comer e do beber, em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Eleito o melhor barista do país no disputadíssimo Campeonato Brasileiro de Baristas, em dezembro de 2019, ele vai disputar a final na Austrália em maio, minha gente. A ligação profissional com o café, porém, é recente. Em 2006, sua família começou a exportar a commodity apreciada no mundo inteiro. Entusiasmado com o negócio, seu pai adquiriu a Fazenda 1, em São Gonçalo do Sapucaí, na região mineira da Serra da Mantiqueira. Abrir um coffee em 2016 foi o passo seguinte. Desde o primeiro ano de funcionamento, o estabelecimento aparece entre os melhores da capital na edição especial Veja São Paulo Comer e Beber. Mais do que isso, levou o título de número 1 duas vezes, em 2017 e 2019. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio um dos responsáveis por esse sucesso e barista número 1 do Brasil, Boran Júlio 1, ou simplesmente Boran 1. Muito bem-vindo, Boran.
Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui hoje e muito obrigado pelo convite, Arnaldo.
Não, é um prazer conversar sobre o café, que é um assunto que eu amo. Amo o café desde que eu sou criança. Mas vou começar pela pergunta mais básica. O que a pessoa precisa fazer para fazer um bom cafezinho em casa, coar um bom café?
Eu acho que o primeiro passo mais importante é ter uma matéria-prima de boa qualidade, então adquirir um café especial no mercado, de alta qualidade, que realmente vai entregar notas exóticas ou notas novas na bebida.
Pensa que o nosso público é um público um pouco mais genérico, né? E ele não vai saber o que são essas notas. O que você está chamando de notas, né?
Geralmente a gente fala que o café exibe naturalmente notas aromáticas de qualidade. Então, a gente vai referenciar notas, por exemplo, caramelizadas, então um açúcar mascavo, uma doçura de caramelo ou de pudim de leite, e também notas de frutas, né? Frutas amarelas, maracujá, morango. Então, essas referências são importantes para serem buscadas com esses cafés de qualidade.
Então, essa é uma referência recente, né? Porque a gente não tinha isso, era mais comum no universo do vinho, né? E o café saiu dessa função de commodity vendida aí sem quaisquer características para merecer esse merecido espaço, né? Agora, uma coisa básica: quanto tempo o café pode ficar na garrafa depois que eu coo?
Depende muito do seu tipo de consumo. Geralmente, os cafés gelados, assim, você pode consumir durante o dia mesmo, conforme a temperatura vai caindo, temperatura ambiente, ou mesmo se você gelar na geladeira. Mas, obviamente, um café coado no dia tem que ser consumido dentro do mesmo dia.
Não pode passar para o dia seguinte.
O ideal é que não passe.
Você sabe que eu trouxe agora, eu fui para o Japão e eu trouxe uma cafeteira dessas da Hario, que tem o filtro fixo, definitivo, você não precisa trocar o tempo todo. Eu coo de vez em quando na redação. Eu estreiei num podcast já essa cafeteira, eu não trouxe para você, porque eu falei, não sei que café eu poderia servir para esse moço, para não passar vergonha, né? Como foi você participar desse concurso internacional de melhor barista que acabou, assim, acontecendo em dezembro?
Sim, bom, na verdade, tá bem fazendo parte do DNA da Um Coffee e sempre participar de competições, né? Então, desde o início de 2016, quando a gente abriu, a gente tem colocado baristas na nossa equipe para competir em diferentes modalidades, principalmente porque é um recurso muito bom para o barista adquirir conhecimento, descobrir novas tendências no mercado e a gente descobrir novos cafés também no mercado.
Nossa, isso é muito legal, né? Você ter um universo que até pouco tempo atrás não existia. A gente está falando da primeira etapa de um concurso que tem Brasil e depois você tem essa etapa internacional. O que te levou ao pódio aqui? Porque teve uma polêmica, né?
Certo. Bom, basicamente a competição de barista é a modalidade mais importante hoje mundialmente. Então são 15 minutos onde você entrega 12 bebidas para 4 juízes. Então são 4 expressos, 4 bebidas com leite e 4 bebidas de assinatura.
É cronometrado?
É cronometrado. Você tem 15 minutos para apresentar o seu tema, apresentar o seu café, todas as informações das suas bebidas e também entregar todas as bebidas no tempo correto.
Para quantos jurados?
São 4 jurados.
4 jurados. Isso. Então tem 4 avaliadores ali, você tem que se virar naqueles 15 minutos.
Exatamente.
Muito bem, deve ser uma dificuldade, dá um frio na barriga, né?
Ah, sim, requer bastante treino, obviamente, e conhecimento de produto e equipamentos, né?
Teve uma história que o primeiro colocado foi desclassificado, né? Certo. O que aconteceu com ele?
Bom, basicamente o que ocorreu foi... Houve um erro na parte do corpo de juízes, né? Na avaliação. É, existe um regulamento...
Ah, não é só no futebol que acontece isso.
Exatamente.
Tá vendo, gente? No café também.
Então, existe um regulamento que dita regras importantes em relação aos ingredientes ou utilização de certos ingredientes para as bebidas. E houve um pequeno erro em relação à bebida de assinatura, principalmente, que não pode entrar nenhum ingrediente alcoólico, né, ou base de álcool. E basicamente, o primeiro colocado, ele perdeu essa pontuação, dando automaticamente o título para mim.
Ah, porque ele usou álcool.
Isso.
Ah, isso realmente fica fora de qualquer propósito, altera muito o sabor da bebida, né?
Exatamente.
Agora, como que você está se preparando para ir para a Austrália em maio? O que você tem feito? O que estuda um barista?
Bom, basicamente, a gente iniciou principalmente com a busca de um café interessante para apresentar no campeonato mundial. Então, hoje, o nível mundial, os baristas que chegam numa final de campeonato mundial visitam diversos países produtores, diversos produtores, compram cafés campeões de leilões, assim, cafés extremamente valiosos. Então, nossa etapa inicial foi a busca desse café. E como a gente vai representar o Brasil esse ano da melhor forma possível, né? Então, a gente está montando um tema de apresentação, com referência de cafés brasileiros e também muito treino técnico para estar entregando essas bebidas na melhor qualidade possível.
Nossa, que beleza isso. E vocês já escolheram, já chegaram ao café ou ainda não?
Nós já selecionamos o café para o campeonato. Com certeza vão ser cafés brasileiros. A ideia é a gente trabalhar com 3 cafés diferentes para o campeonato mundial e apresentar o que o Brasil tem melhor para oferecer para o mundo hoje.
Espero que seja um café nacional mesmo. Eu estive em Tóquio, a primeira coisa que aconteceu é que eu fiquei num hotel. Esse hotel era um hotel que tinha uma cafeteria, uma coisa bem moderna, independente, que todo mundo podia frequentar, bem na entrada do hotel. E o primeiro café que eu provei foi um de Minas Gerais.
Né? Ah, fantástico, né?
Não, fantástico. E o café é muito bom. Não é porque eu sou brasileiro, não tô puxando saco, mas era muito bom. Agora, antes de ingressar no negócio familiar de café, você trabalhou numa empresa de consultoria empresarial. Como foi esse salto? Quando você resolveu que você tinha que seguir os passos dos seus pais?
Eu na verdade sou formado em finanças, né? Então, entrei nesse mundo corporativo com 21 anos, né, para trabalhar em consultoria, ganhar experiência, né? Mas vindo de uma família de imigrantes, né, meu pai sempre teve esse DNA muito forte empreendedor, que foi o que acabou me influenciando um pouco a realmente iniciar e ingressar com um negócio próprio, né?
Sim, mas o seu pai é muito interessante. Ele era um executivo da Samsung, se eu não estou enganado,
isso,
né? E o que que levou ele a investir no ramo do café?
Basicamente, ele começou com um projeto de um piso industrial no sul de Minas, em Varginha. E Varginha, que é uma cidade que é polo de exportação e infraestrutura para café. E por acaso, a fábrica que ele construiu lá ficava vizinha de uma grande fazenda de café.
Ah, ele conheceu o café dessa maneira.
Ele conheceu o café dessa maneira, exatamente.
Eu pergunto isso porque, assim, eu sou do interior e eu tomo café desde criança, né? Você tomava café desde pequeno. Como que é o consumo de café na Coreia?
Hoje a Coreia mudou muito em relação ao consumo de café, né? Hoje a cultura de café é extremamente bem dispersada. Você encontra uma cafeteria a cada esquina, assim. A cultura é bem fantástica no nível onde você vê consumidores gastarem, por exemplo, 10 dólares no almoço, mas no café eles gastam em média 15 a 20 dólares.
Num café?
Em um café só.
Nossa senhora, não se produz café na Coreia?
Não se produz café na Coreia, é um produto 100% importado, mas a cultura foi revolucionária, assim, em termos de consumo. Então, hoje você encontra cafeterias por todo lado e café acaba sendo um ponto de encontro muito forte para as pessoas, onde as pessoas vão fechar negócio depois de um almoço com o cliente. É realmente fantástico como isso mudou lá.
E você disse que seu pai comprou, então, essa fazenda, né? Que
sim.
tem o nome da sua família, um sobrenome, né? E quem que cuida da fazenda, quem acompanha o plantio, seleciona os grãos?
Hoje o meu pai, ele tá na frente da administração da fazenda, toda a parte de plantio, definição de varietais que vão ser plantados, toda a gestão de funcionários e equipe que trabalha hoje lá, ele que faz. Então, ele passa boa parte do tempo na fazenda e eu trabalho bastante com a parte do controle de qualidade e desenvolvimento de métodos de pós-colheita para a fazenda. Então, como que a gente vai secar o grão, se a gente vai desenvolver novas técnicas e métodos para aumentar a qualidade do café todo ano. Então, eu acabo indo bastante para lá, que também, inclusive, foi um dos motivadores para a gente participar do Campeonato Nacional de Barista com Café da Fazenda.
E aí, quando você falou de grãos, até você usou uma expressão muito comum no vinho, que são os varietais,
sim,
né? Que são, no vinho são as variedades de uva, e aqui você está falando dos grãos. Quais são os grãos que vocês plantam?
Na fazenda a gente produz quatro varietais importantes, principais, que é o Bourbon Amarelo, o Nosso Mundo Novo, o Catucaí Amarelo e o Catuai Vermelho. Então, esses são os varietais principais que a gente tem produzido na fazenda desde o início, em 2011, mais ou menos. Mas hoje a gente já tem um banco de varietais muito maior, que a gente está desenvolvendo testes e testando a aplicabilidade desses grãos, né, no nosso terroir, na nossa fazenda. Então, hoje a gente deve ter em torno de 26 varietais diferentes plantados na fazenda.
É que você falou de quatro, mas você citou três, né?
Bourbon,
Amarelo,
o Catucaí, o Mundo Novo.
Ah, o Mundo Novo é um também.
É um varietal também.
Tá.
Desenvolvido, inclusive, aqui no Brasil, né? Ele vem também do varietal Bourbon, mas também de um varietal...
Ele deriva do Bourbon. É pra explicar melhor para as pessoas, porque aqui você sabe que a gente tá falando pro mundo inteiro. É incrível o alcance do podcast e realmente as pessoas vão ficar na dúvida. Então, são esses quatro varietais, né?
Uhum.
Agora, o que é pior? Plantar o café, vender o grão ou ter o ponto de venda? O que é mais difícil, pior nesse sentido?
Olha, eu diria que pela nossa experiência, com certeza o produtor é quem sofre mais na fazenda. Realmente é um desafio muito grande plantar café no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Hoje, ainda mais com todas essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, a gente tem a questão do aquecimento global, que tem variado muito em termos de ponto de maturação dos nossos grãos, época de colheita que está cada vez mais se antecipando, épocas de chuvas diferentes na produção. E tudo isso é um desafio muito grande para a qualidade também. Que a gente acaba focando hoje no pós-colheita por isso.
Ou seja, o campo é o grande trabalho.
Com certeza.
Que é onde vem a qualidade, enfim, o que define o que aquele grão vai virar, né?
Exatamente.
Vocês começaram com um coffee no Bom Retiro. Hoje, quantas lojas existem? Em quais pontos da cidade?
Hoje existem quatro lojas, né? A gente tem a sede inicial, que foi iniciada no Bom Retiro em 2016. A gente abriu uma filial em 2017 no Itaim Bibi e agora a gente tem mais dois pontos em Pinheiros, uma na Rua Paes Leme e outra na Teodoro, que a gente acabou de inaugurar no final do ano passado.
A Virgínia deu com exclusividade uma notícia recente que você está fechando o ponto do Itaim Bibi para ir migrando para outro lugar. Como que é essa história?
Bom, basicamente a região do Itaim é muito concorrida em termos imobiliários. A gente já está hoje lá num período de quase 3 anos no ponto. Porém, a região que a gente está tem tido muita competitividade em termos de incorporação imobiliária. Então, uma empresa acabou incorporando a região, inclusive todos os imóveis ao redor. Então, a proprietária acabou vendendo o prédio dela lá hoje e vai ser tudo demolido. Eles vão construir um prédio comercial, residencial muito grande lá. E a nossa opção foi realmente acabar saindo mesmo.
E vocês estão indo para onde?
A gente está indo agora para um outro ponto comercial ali na Rua 9 de Julho. Junto em parceria com o prédio comercial também. E vai ser uma loja um pouco maior na região do Itaim, que vai funcionar num formato parecido com o Bom Retiro, onde a gente vai oferecer um pouco mais de opções de comida também, para acompanhar todos os cafés.
E quem foi responsável pela estruturação das lojas foi você e seu irmão Garan.
Isso mesmo.
Como que vocês definiram como seriam essas lojas? Qual foi você lembra do o investimento inicial da loja do Bom Retiro?
Sim, com certeza. No início de 2016, eu tinha largado o meu emprego, né, para realmente começar a trabalhar junto com a família no negócio de café. E a ideia é, como o nosso imóvel já estava lá, o prédio que a gente ocupa lá no Bom Retiro é da minha família, casou bem a ideia de talvez a gente iniciar uma operação de café especial lá, principalmente porque a região não tinha nenhum tipo de negócio assim para cafés de alta qualidade. E em 2016, a gente deve ter investido num valor de em torno de R$300 mil, assim, para dar início, principalmente porque equipamentos para café especial são extremamente caros, né? Moinhos, máquinas de café, realmente para poder entregar a qualidade que a gente gosta de entregar nas nossas bebidas.
Como seu irmão e você e o Garan definem a torra do café?
Bom, a torra do café se inicia muito desde a seleção do café na fazenda, né? A definição do perfil sensorial que o café tem. Então, a gente faz uma torra teste básica para sentir qual que é o potencial máximo que esse café pode entregar na bebida. Então, se o café ele vai entregar uma acidez mais brilhante, umas notas mais delicadas de fruta, a gente vai definir um ponto de torra levemente mais claro, com certeza, para estar realçando essas notas. Já um café mais doce, mais encorpado, que provavelmente pode ser destinado para outras bebidas como espresso, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais no desenvolvimento do perfil dele.
Entendi. Então, quer dizer, para cada café tem que se estudar essa torra.
Exatamente.
Né? Qual que é a importância para vocês de manter uma escola de baristas?
Na verdade, a escola de baristas se iniciou, toda a ideia se iniciou principalmente porque a gente tem um apelo educacional e de treinamento muito forte com a nossa equipe. Na verdade, o investimento na escola foi feito para a gente capacitar melhor a nossa equipe de baristas e aumentar a qualidade de entrega de todo o trabalho da nossa equipe. E com isso, eventualmente, a gente trouxe para São Paulo as certificações internacionais da SCA, que são certificações, na verdade, profissionais para baristas no mundo.
O que é a SCA?
A SCA é a Associação Americana de Cafés Especiais, que define toda essa qualidade de profissionais hoje no mercado.
É muito interessante. Um país como o Brasil, que produz cafés maravilhosos, não tem uma associação própria e se baseia, aliás, o mundo inteiro, né, na Associação Americana, né?
Exatamente.
Como eu havia dito, eu voltei do Japão agora recentemente, eu visitei Starbucks, que é a maior loja de cafés do mundo, dizem isso, ou o maior Starbucks do mundo. É um negócio esplêndido, né? Tem cafés de várias partes do mundo, mas a grande atração lá é o sistema de torra, né? As pessoas ficam ali encantadas vendo o café sendo torrado, tem vários métodos de extração, enfim, é um negócio lotado, gigantesco, né? E vocês vão abrir uma área de torra, estão montando uma área especial de torra no Bom Retiro. Vai ser aberta para o público? Vai ser fechada? As pessoas vão poder acompanhar? Vai se tomar café lá?
Sim, a gente na verdade está abrindo esse espaço de torra realmente porque a operação tem ficado muito grande. A gente está realmente com falta de espaço para estoque, estocagem e a fluidez da operação não estava acontecendo muito bem mais no Bom Retiro, então a gente resolveu movimentar todos os nossos equipamentos de torra e toda a nossa área de expedição para esse novo local. Mas a ideia é que a gente receba clientes lá também. A gente acabou de colocar uma máquina, um modelo novo da La Marzocco, que acabou de chegar no Brasil também, nesse espaço de torra. E a ideia é mostrar toda a aplicabilidade dos nossos cafés para os nossos clientes junto com a torrefação. Então, mostrar todos os lotes que a gente tem disponível para os nossos clientes e para nossos consumidores e os clientes poderem visitar o espaço, ver todo o processo do café e poder provar esse café em diferentes níveis, seja no expresso, seja no coado também.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Expresso ou coado?
Expresso.
Por quê?
Na verdade, eu não gostava tanto assim, de expresso quando comecei a trabalhar com café, porque eu achava intenso, né? Muita complexidade acontecendo ao mesmo tempo. Eu preferia sempre muito mais o coado. Mas depois que eu participei do Campeonato Nacional de Barista, eu realmente me apaixonei pelo expresso. O expresso é aquela bebida onde você intensifica todas as qualidades do grão, de forma assim, na cara mesmo. Então, é realmente apaixonante agora tomar um expresso bem tirado.
Café em cápsula é ruim?
Eu diria que depende muito da qualidade da matéria-prima. Eu acredito que a cápsula tenha comodidade incrível mesmo e tem um nível de acessibilidade muito grande para um público muito grande. Eu já tomei cápsulas incríveis lá fora também, com café especial mesmo. Realmente, um ponto que precisa ser analisado bem quando você for consumir uma cápsula especial é principalmente o período de oxidação que o café teve na cápsula, né? Se ele foi envasado com muito tempo.
E por que os foods demonizam as cápsulas?
Eu acho que tem toda uma questão de sustentabilidade, principalmente, né? Em relação ao material, a dificuldade de reciclagem das cápsulas. E também hoje, principalmente porque alguns fabricantes de cápsulas acabam adicionando outros sabores e aromas no café que, obviamente, não fazem parte naturalmente do café em si.
Quais colegas do ramo você admira?
Eu com certeza admiro bastante a Isabela Raposeiras, claro, do Coffee Lab. Ela foi extremamente pioneira no mercado. E também o grande Marco Suplicy, que também é um dos grandes pioneiros do mercado aqui no Brasil.
E quem você não apertaria a mão que vende café? E por quê, né? O melhor.
essa pergunta é um pouco mais difícil. Hoje eu teria um pouquinho de dificuldade de apertar a mão do pessoal mais da Três Corações.
E por que isso?
Eu acho que hoje a Três Corações tem ocupado uma posição muito agressiva no mercado de cafés especiais e isso pode acabar desviando um pouco a atenção do público em relação ao que realmente o café especial tem para oferecer para o público brasileiro.
Muito bem. Nós vamos agora para a melhor sessão, a sessão mais gostosa, e vocês ficam até o final justamente por causa dela. Receitinha. Boran, o que você vai ensinar sobre café para quem quer curtir em casa?
Bom, eu vou compartilhar uma das receitas favoritas, uma das primeiras receitas que a gente criou na Uncoffee, que é o nosso Lemon Brew. É uma receita de café gelado. A gente trabalha com 80 gramas de cold brew, que é um café extraído a gelado.
Mas como que eu faço isso em casa?
Você pode colocar, moer o café em grão, né? Colocar num recipiente, num copo ou numa garrafa mesmo. Colocar água fria e deixar ele dentro da geladeira por em torno de 8 horas. Depois você vai coar os grãos e utilizar a bebida para fazer o drink. Então, 80 gramas desse café gelado, extraído por 8 horas dentro da geladeira, 6 gramas de mel e 30 gramas de suco de limão junto com o café. Realmente acentua bastante a acidez da bebida, é extremamente refrescante, eu acho que o pessoal vai adorar.
Ou seja, café gelado que ainda não é um sucesso no Brasil e é uma pena, é a receita pra gente, que já me deu água na boca. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o barista Boran 1, número 1 do Brasil, minha gente. Muito obrigado, Boran.
Muito obrigado.
Até a próxima sexta, um abração a todos.